Rádio França Internacional. Patrícia Moribe.
Domingo 26 de janeiro de 2025, revistas semanais francesas trazem reportagens e artigos que mostram Donald Trump como símbolo de uma nova era e de autoritarismo global. A Academia Real de Londres abre as portas ao modernismo brasileiro com uma seleção de obras-primas. Esporte em Foco, famoso álbum de figurinhas do campeonato francês, completa 50 anos. E lançamento da edição especial contou com a presença de ex-jogadores famosos como o brasileiro Sony Anderson. E não perca mais um episódio do nosso curso de francês Parlez-vous Paris.
A semana na imprensa.
Márcia Bechara. Como se fizessem eco ao estilo abusado do 47º presidente dos Estados Unidos, as revistas semanais francesas não se cansam de tentar analisar as motivações e consequências globais dos recentes anúncios do incontrolável Donald Trump. Segundo a revista Le Point, Trump voltou à Casa Branca com um discurso centrado na força e na tal virilidade. Desde o início do seu mandato, ele eliminou políticas progressistas da administração anterior. A medida simboliza a rejeição ao que ele chama de wokismo e reforça sua visão de uma nova era de ouro norte-americana. Para Le Point, em um cenário global marcado por crises sucessivas, o retorno de Trump ao poder não é um acaso. Ele faz parte, segundo a revista, de uma onda autoritária em ascensão, representada de forma ainda mais rígida por líderes como Xi Jinping, na China, Vladimir Putin, na Rússia e Recep Tayyip Erdogan, na Turquia. Ao legitimar a ideia de controle territorial por potências imperiais, sob o pretexto de necessidade estratégica, essas políticas acabam fortalecendo líderes como Putin, que usa argumentos semelhantes para justificar a invasão da Ucrânia, ou Xi Jinping, que deixa claro seu interesse em anexar Taiwan. Trump não apenas molda os Estados Unidos à sua imagem, mas também redefine o papel do país no cenário internacional, diz a revista L'Express, completando que, no entanto, sua ambição de conquistar um prêmio Nobel da Paz, possivelmente com um acordo no Oriente Médio, esbarra em desafios como a questão palestina. Na época, lembra a revista Nouvelle Obs, Trump teria tentado implementar o famoso Acordo do Século. A proposta incluía a criação de um Estado palestino em um território reduzido e fragmentado, enquanto Jerusalém seria reconhecida como a capital exclusiva de Israel. Mas o plano acabou não saindo do papel, diz o veículo francês.
Brasil, mundo.
Brasil, Brasil, nascimento do modernismo, assim mesmo, duas vezes, escrito com S e exclamação, é um grito pela riqueza da arte moderna brasileira, literalmente para inglês ver. A exposição reúne 130 obras de 10 artistas brasileiros da velha guarda do modernismo, como Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Cândido Portinari, Adjanira, Volpi e Geraldo de Barros, na prestigiada Academia Real de Artes de Londres. O modernismo brasileiro, que buscou sua identidade ao se descolar do colonialismo europeu entre os anos de 1910 e 1970, ocupa todo o primeiro andar do enorme prédio fundado pelo rei George III no fim do século XVIII. Uma das curadoras da mostra, Roberta Saraiva Coutinho, que é diretora técnica do Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, conversou com a RFI durante o evento aberto à visitação da imprensa e ressaltou a relevância do conjunto das obras expostas aqui diante do contexto político em que o mundo se encontra.
Arte brasileira, modernismo brasileiro, em 2025, no início de 2025, nesse contexto que a gente está vivendo no mundo, na Academia Real de Londres. É uma coisa extraordinária. Então é muito comovente entrar nessa exposição e ver esse conjunto, que eu acho que é um conjunto de obras emblemáticas do modernismo brasileiro.
A curadoria da exposição teve o cuidado de manter algumas palavras em português na descrição das obras, como, por exemplo, bandeirinhas das festas de São João no Nordeste.
Me faz bem saber que a gente teve esse cuidado durante todo o processo e que a gente pôde, vamos dizer assim, tentar guardar com cuidado as especificidades da língua, né? Cada língua tem o seu jeito, quase uma espécie de visão de mundo. E esse é um pouco o desejo, trazer essa visão de mundo do Brasil para Londres, nesse mundo que é um mundo globalizado, compreendendo também o modernismo como um fenômeno global. Então, acho que é um momento muito oportuno para pensar tudo isso, né?
A exposição é sem dúvida uma grande vitrine para o Brasil, mas não contou com o apoio financeiro do governo. O nosso modernismo chamou a atenção do Centro Paul Klee, que investiu em trazer as obras para a Europa no ano passado. Primeiro para Berna, na Suíça, e agora para Londres, em parceria com a Academia Real, que reuniu ainda outras 7 obras de coleções privadas, com quadros de Burle Marx, adquiridos na última grande exposição de arte brasileira, em 1944, na capital britânica. Essa, sim, com o apoio do nosso governo à época.
Acho importante dizer que, né, para uma exposição deste porte, é uma exposição toda feita por um museu do exterior, né? Vamos dizer assim, ela não conta desde a sua origem com um financiamento brasileiro. Então, o que para mim, nada contra, pelo contrário, eu sou totalmente pró-financiamento brasileiro. Uhum. Mas isso nos coloca num outro nível. Não sei se você pode me entender. Então, que uma exposição como essa, integralmente financiada por um museu internacional e por uma instituição de peso, agora duas instituições de peso, acho que também nos coloca num outro lugar.
Os temas explorados por essa gama de artistas brasileiros há 60, 80 anos, como o sincretismo religioso com o quadro dos orixás de Djanira, a migração, trabalhadores do campo e representação indígena, estão mais do que nunca na pauta do dia.
Mas a gente enxerga o mundo contemporâneo nessa exposição. Então, acho que é uma exposição, de fato, a gente pensa também em incluir nesse conjunto obras de artistas como a Djanira, cuja obra a gente vê um pouco aqui no fundo, né, que é uma artista cuja voz foi tão pouco vista ao longo dos anos, né, que agora retoma com grande força o seu lugar dentro da história da arte brasileira, né? Então, e outros artistas que talvez estiveram fora. Acho que é importante também a gente poder ver nessa exposição, além dos clássicos, Tarsila, Anita Malfatti, Portinari, Segal, mas também artistas como o Rubem Valentim e a Djanira. Então, num outro contexto histórico, acho que é bem fundamental a gente entender esse, rever esse modernismo a partir de um olhar contemporâneo. Chegar a Londres e ver o Brasil estampado nas ruas de Londres é, de fato, uma emoção extraordinária.
A exposição Brasil, Brasil, Nascimento do Modernismo abre ao público no dia 28 de janeiro e vai até o dia 21 de abril. De Londres, Yula Rocha para a Rádio França Internacional.
Esporte em Foco. Elcio Ramalho.
Verdadeira instituição para os fãs de futebol de várias gerações de franceses, o álbum de figurinhas Panini celebrou 50 anos da publicação, que é dedicado ao campeonato francês, com uma edição comemorativa e uma festa que reuniu em Paris grandes nomes que atuaram nos gramados do país. Todo ano, desde 1975, milhares de torcedores de futebol na França aguardam ansiosos a publicação do álbum de figurinhas da Ligue 1, como é chamado o campeonato francês. A fórmula repete o sucesso de 5 décadas. Páginas e páginas dedicadas ao elenco de todos os times de futebol da temporada. Para marcar a data comemorativa, uma edição especial foi lançada. São 104 páginas, uma edição enriquecida com um retrospecto dos 50 anos do campeonato e seus momentos mais marcantes. No total, são 530 figurinhas. Para celebrar o sucesso da publicação, a empresa Panini reuniu ex-craques que brilharam nos gramados para o lançamento da edição comemorativa. Entre eles, o português Pedro Miguel Pauletta, os franceses Robert Pires, Luc Sonor e Frédéric Piccioni, além do brasileiro Sonny Anderson. O ex-jogador Robert Pires, que foi campeão mundial com a França em 1998, cresceu colecionando as figurinhas do álbum Panini. Assim como outros ex-jogadores convidados para o lançamento da edição comemorativa, ganhou de presente um quadro com sua imagem do álbum Panini. Uma homenagem que o fez viajar no tempo.
Quando comecei no futebol, tinha 7 anos. Sim, era o que eu queria fazer, era o meu sonho, mas nunca tinha imaginado estar um dia no álbum Panini e nem jogar um dia pela seleção francesa. São sonhos que você quer que se realizem, que se concretizem. Naquela época, eu só queria ter uma coleção. Uma coleção que custava caro. Era muito dinheiro para os meus pais, que fizeram muitos sacrifícios. Depois, quando viram que o filho deles estava justamente no álbum Panini que eu colecionava quando era pequeno, bom, todos ficaram felizes e extremamente orgulhosos. E quando eu vi minha primeira figurinha no álbum Panini, obviamente fiquei extremamente orgulhoso do que tinha conseguido realizar.
Bien évidemment, j'étais extrêmement fier de ce que j'avais pu accomplir.
O ex-jogador de futebol brasileiro Sonny Anderson, que desembarcou em 1993 no Olympique de Marselha e depois fez história no futebol francês como campeão com o Mônaco e com o Lyon, também foi homenageado durante o lançamento da edição especial. Atualmente consultor esportivo para canais de televisão da França, Sonny Anderson contou à jornalista da RFI, Annie Gasnier, como foi sua descoberta do famoso álbum de figurinhas Panini quando chegou à França.
Eu descobri isso quando eu cheguei no Olympique de Marselha e que na época eu cheguei em novembro, metade do campeonato já no Marselha, e a figurinha minha era do normal, porque já tinha feito já do campeonato, já do começo do campeonato. A minha foi de uma ação, de um jogo, e tudo que eles colocaram. E eu descobri a minha realmente quando eu cheguei no Mônaco em 94, aí que foi feita a figurinha, aí que eu comecei a descobrir que tinha que se preparar, fazer a barba, cortar o cabelo, ficar bem bonito, porque essa figurinha fica o ano todo para as pessoas colecionarem.
É uma maneira de entrar num grupo sério, de estar na figurinha Panini?
É, porque isso fica para a vida toda. Hoje, até hoje, ainda tem. Eu assino ainda autógrafos de figurinhas da época. Eu joguei no Mônaco, no Lyon. E todas as pessoas guardam, colecionam ainda isso. Então, para mim, é importante para a gente, porque de ter participado uma hora ou outra dessas figurinhas da Panini.
É uma honra, é uma maneira de ser importante.
É uma honra, foi uma honra, sempre uma honra de ter participado do Panini, que fez parte da nossa carreira de jogador, de saber que as pessoas estiveram colecionando essas figurinhas da gente, e foi de ter participado uma hora, um momento da nossa carreira no campeonato da França.
O presidente da empresa Panini, Alain Guérini, lembrou que na época de seu lançamento, em 1975, as imagens não eram autocolantes no álbum de figurinhas, mas a publicação soube se adaptar às evoluções tecnológicas. E segundo ele, mesmo com uma sociedade cada vez mais voltada para o mundo digital, a paixão pela coleção das figurinhas de jogadores de futebol se mantém intacta.
Estamos em um mundo digital, mas ter uma posse física, ter a imagem, é um pouco como as imagens religiosas de antigamente. Você pode colocar no bolso, sobre o coração, é algo que reconforta. Nossos colecionadores estão no mundo moderno, mas também no mundo de sonhos. Acho que isso cria um bom equilíbrio. Além disso, é intergeracional, é maravilhoso. Somos todos pais, todos procuramos manter a comunicação com nossos filhos. E o fato de ter uma paixão comum, de ir ao estádio juntos e fazer a coleção de figurinhas com os pais, é fantástico.
Ponto final no nosso programa Esporte em Foco de hoje, que teve a participação especial de Annie Gasnier, repórter da Rádio França Internacional, autora das entrevistas divulgadas no programa. Muito obrigado pela sua audiência, até a nossa próxima edição.
Para ouvir os nossos noticiários e os nossos programas, acesse o site rfibrasil.com.
Parlez-vous Paris?
C'est parti. Parlez-vous Paris? Ça va? La tête tourne pas trop?
Parlez-vous Paris?
Bonjour, je m'appelle Tim et j'ai 18 ans. Je trouve que Paris, c'est une ville très belle. Et j'aime bien ici, mais seule chose que j'aime pas, c'est qu'il pleut beaucoup, comme aujourd'hui. J'aimerais savoir comment les Parisiens organisent le rendez-vous dans la journée.
Estou com a Jin, uma estudante chinesa de 18 anos, que quer saber como os parisienses gerem seu tempo. Estamos na agência VAP, uma agência de assistentes particulares.
Bom, alors, vas-y, dis-moi un petit peu où tu en es là.
Está na hora da reunião da manhã.
E concernant le dossier Pôle emploi, donc on a refaire le calcul pour le quota des 507 heures.
D'accord.
Et il y a aussi à déclarer la nounou.
Jade, uma das assistentes, confere os detalhes de um dossiê com a diretora, Nathalie Serfati. Jade deve cuidar da venda do carro do seu cliente, do seu dossiê com o juiz de tutelas e declarar uma babá.
Bom, mas é uma boa jornada hoje. É cool. On est bien organisé, não? Bom, mas tudo roule.
Emmanuel também tem muita coisa a gerir.
Pouvez-vous nous présenter une journée?
Alors aujourd'hui, moi j'ai un client médecin qui a retrouvé dans son cabinet tout un tas de documents. Donc je suis à la recherche de documents bancaires, des documents liés aux impôts, des contrats, des échéanciers. Donc j'espère retrouver la trace de ces documents dans...
Ele tem que separar e achar documentos de impostos e do banco, des documents bancaires no consultório de médico.
Et il faut prendre rendez-vous par quel service pour vos clients?
Qu'est-ce que nos clients peuvent nous demander? Alors, parfois, il arrive qu'on prenne des rendez-vous chez les médecins, ou un rendez-vous chez le coiffeur, ou même là, on a une anecdote un peu rigolote, on a un client qui a un chien, donc on organise le toilettage du chien, les promenades du chien, voilà, enfin des choses comme ça.
Na França, se marca hora para tudo. Para ir ao médico, chez le médecin, ao cabeleireiro, chez le coiffeur e até para o pet shop, tem que se marcar hora.
Et en fait, comme on est quand même là pour rendre service, on dit peu souvent non.
Autant faire plaisir, voilà. Quoi. Faire plaisir. Rendre service et faire plaisir.
Os assistentes particulares apreciam sua profissão porque eles prestam serviços e agradam seus clientes.
Et j'aimerais savoir pourquoi en France il faut prendre le rendez-vous.
C'est vrai que nous on a un rapport au temps qui est différent, c'est-à-dire que les gens n'aiment pas attendre. Comme ça la journée est organisée, c'est planifié, on a une vision des choses, je sais pas, c'est peut-être rassurant.
O cotidiano dos franceses é bem cheio de atividades. Sendo assim, eles têm que ter uma boa organização para gerir suas agendas.
Même si je prends un rendez-vous avec un médecin et quand j'arrive, il faut attendre encore.
Alors, effectivement, vous avez raison. Parfois, on attend chez le médecin, mais on va attendre un quart d'heure, une demi-heure. Bon, parfois, il y a des médecins qui prennent toujours en retard, c'est vrai. Mais on ne peut pas s'absenter une journée entière pour aller chez le médecin.
Ding tem razão. Às vezes, mesmo quando se marca a hora, tem tempo de espera. Por exemplo, no consultório médico. Mas o tempo de espera nunca é muito longo.
Est-ce qu'on doit prendre rendez-vous sur toutes les choses qu'on va faire?
Non.
Comme la banque, la poste?
Vous pouvez prendre rendez-vous partout. Maintenant, c'est généralisé. Mais en fait, vous pouvez aller à la banque sans rendez-vous. Vous pouvez aller à la poste sans rendez-vous. Vous pouvez aller à la préfecture sans rendez-vous. Vous pouvez aller partout sans rendez-vous. D'accord? À vos risques et périls. C'est-à-dire que là, vous risquez d'attendre longtemps.
Você pode ir ao banco, aos correios ou à prefeitura, à la préfecture, sem marcar hora.
Donc maintenant, ce qu'ils proposent dans toutes les administrations, c'est que vous preniez rendez-vous. Comme ça, vous êtes sûr, puisque vous avez téléphoné, que vous vous êtes mis d'accord avec la personne que vous voulez rencontrer, que vous serez prise en priorité. Et ceux qui n'ont pas pris rendez-vous, eh ben, attendront.
Mas é sempre melhor ter hora marcada, senão você corre o risco de esperar muito tempo. Alors, Ding, tu penses qu'en Chine, on aurait besoin d'assistants personnels pour prendre ces rendez-vous?
En fait, en Chine, tu peux aller directement et attendre pour quelques minutes.
Na China, não é preciso marcar hora. Você chega, espera alguns minutos e já é atendido. Bom, essa é apenas uma das diferenças com a qual a Ding vai ter que se acostumar.
Tu vas me dire merci et c'est gentil pour expliquer pour moi toutes les choses, je ne comprends pas, vous êtes gentil.
Bon, bah, j'espère avoir été claire et puis vous avoir apporté des réponses.
C'est très clair et merci.